que era o ponto principal, porque a análise do setor empresarial do Estado em Portugal não pode ficar-se por critérios financeiros. Claro que para a iniciativa liberal e porventura para a parte da direita isso não interessa, porque não se reconhece nem a utilidade nem a importância estratégica de ter um setor empresarial sólido, tornado sustentável, corrigindo aliás os efeitos de opções que foram tomadas no passado exatamente pela direita. E é muito importante de facto reafirmar este ponto. Para o PS, nós não concordamos com esta opção que é puramente ideológica de não ter um setor empresarial sólido, transparente, bem gerido, forte, nos setores estratégicos em que se persegue não apenas o interesse do lucro, mas o interesse do país. Esta é a gestão pública que defendemos, este é o setor empresarial que defendemos e não vamos, termino, Sra. Presidente, não vamos abdicar em favor de uma visão ideológica que vê apenas o mercado, os privados, como se fosse tudo positivo no privado e não o contrário. Vemos uma gestão com equilíbrio
muito
e
obrigada.
Vemos, acima de tudo, um setor público que deve também ter um papel a desempenhar em setores estratégicos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios. Faz favor.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Ministra, Senhores Estados de Estado. Em Portugal temos perto de 150 empresas detidas pelo Estado, ou seja, em que o Estado é acionista único ou são participadas pelo Estado. Se casos há em que tal exigência justifica, outras há que nos suscitam a maior das dúvidas. Aliás, as empresas públicas padecem de alguns perigos ou pecados originais. Não entram em falência e têm sempre grande disponibilidade de financiamento do sistema bancário, pois a garantia do Estado é absoluta para os financiadores. A avaliação do risco é discutível, pois no fim o dinheiro é dos portugueses. A sindicância é, em muitos casos, e a transparência não abundam, quer uma quer outra. Mas pior, estas empresas podem ser, as mais das vezes, usadas como meras armas de jogo político, marcado por interesses pessoais ou partidários, indiferentes à realidade do mercado em que operam e com uma intromissão do acionista Estado que ultrapassa negativamente a função de planeamento estratégico que cabe a um acionista presente, mas não intrusivo. Se estes riscos existem sempre, se falarmos no governo socialista, o quadro piora e confirma-se. Aos nossos olhos, senhores deputados, emerge a mãe de todas as trapalhadas, a face brutalmente visível de todos os maus socialistas, juntos, a TAP. A TAP é hoje pública porque o PS cismou que era assim que se cumpria o socialismo. A TAP é hoje pública porque lá se enterraram 3.200 milhões de euros, ou seja, cada português contribuiu com 320 euros para a festa. A TAP é pública, com cortes, despedimentos e gestão caótica, tudo embrulhado num tal plano de reestruturação que sempre o Governo se negou a apresentar de forma completa a este Parlamento. A TAP é hoje pública, como sabemos, com políticos impreparados, mentirosos, deslumbrados a intervir e intrometer-se em todas as decisões de gestão e onde os representantes do Estado são ausentes ou incompetentes na sua função. A TAP é hoje pública, com cortes de salários impossíveis em qualquer empresa privada e com resultados maquilhados de positivos à custa desses mesmos cortes. Ensinava Camões que o fraco rei faz fraca a forte gente e o Estado acionista socialista prova isso mesmo. Até a maior riqueza da TAP, os seus trabalhadores, que vestiam orgulhosamente a camisola da companhia, estão hoje a receber menos salário e a assistir ao desfile de escândalos e desbaratamento de dinheiro que também a eles foi retirado. Mas, ironia das ironias, a Companhia de Bandeira, as novas caravelas, a TAP do povo, paga pelo povo e com o povo a mandar, a TAP onde foram afundados 3.200 milhões, hoje afinal tem que ser privatizada. Sim, os socialistas, os mesmos socialistas, com a mesma convicção arrogante que tiveram há uns anos a decidir nacionalizar, hoje declaram, sem pudor e sem vergonha, que a tal TAP tem que ser entregue a privados. E perante a pergunta óbvia, e o dinheiro que lá enterramos? Respondem, não contamos recuperar a totalidade do que lá injetamos. Dá vontade de perguntar, então porque é que não ficaram quietos? Senhoras e senhores deputados, perante este quadro do que se sabe, todos trememos a pensar do que ainda não se sabe na TAP e nas outras empresas públicas. Tanto dinheiro, tanto lugar para encher, tanta opacidade. O quadro de mentiras, embustos, omissões e irresponsabilidade tem sido especialmente visível na Comissão de Inquérito da TAP, que só enobrece este Parlamento na sua função de fiscalização do Governo. Será isto o habituem-se com que o Primeiro-Ministro nos brindava há meses atrás? Sobra uma reflexão. E quem paga este regabofo de milhões atrás de milhões na TAP e nas outras? Adivinhem, os portugueses. Sempre os portugueses e sempre os mesmos portugueses. É possível fazer melhor, muito melhor, e para isso o PSD estará pronto, tão logo seja chamado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, nós compreendemos hoje porque é que não está aqui o Sr. Ministro da Economia e compreendemos ainda melhor porque é que não está o Sr. Ministro das Infraestruturas. Compreendemos porque é que não estão, de facto, os ministros que tutelam empresas importantes do Estado. Um, porque se demitiu ontem e deixou de estar demitido às 20h30 da noite. Outro, porque sabe o desastre que tem sido a gestão das empresas públicas por parte do Governo Socialista. Disse o Sr. Secretário de Estado há pouco na sua intervenção, podemos notar uma melhoria geral do setor empresarial do Estado. Eu acho que quem nos estivesse a ver esta tarde, depois do que sabe sobre a TAP nos últimos meses, ouvir o Sr. Secretário de Estado dizer, e cito, podemos registar uma melhoria geral do setor empresarial do Estado, eu acho que ia direto para os programas de domingo à noite de fazer uma piada com quem trabalha. Porque, de facto, se isto não é gozar com quem trabalha, é gozar com os portugueses que estão a ver o dinheiro público ser usado em partidarices do Partido Socialista, em manipulação de resultados, em mentira, e o Sr. Secretário de Estado ter o desplante de vir aqui dizer que está tudo a correr muito bem. Mas não vale a pena fugirmos ao que é essencial. A TAP está a mostrar bem como são geridas as empresas públicas por parte do Partido Socialista. Mentiras atrás de mentiras. A mentira de quem dizia que afinal não tinha havido reuniões, afinal já tinha havido, e afinal até foi a pedido do Governo que essas reuniões existiram. O Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, está aqui hoje envergonhado lá atrás, a olhar para o computador, na última fila da bancada socialista, em vez de assumir ser parte na maior vergonha de gestão pública a que estamos habituados há tantos anos. E o homem que estava sempre na linha da frente dos debates da economia, o homem que era a confiança da bancada do Partido Socialista, aqui mesmo na linha da frente, hoje está envergonhado na última fila do Parlamento, enquanto a TAP se afunda com os impostos dos contribuintes. Sr. Deputado Carlos Pereira, não tenha vergonha, venha aqui para a frente e assuma aquilo que fez em nome do Partido Socialista. Condicionamentos. Mentira! Usar o aparelho do Estado e as empresas públicas como aparelho do Partido Socialista e agora, pasme-se, até pancadaria dentro dos ministérios. Sr. Secretário de Estado, os seus secretários de Estado, os senhores secretários de Estado...
Senhoras e senhores deputados, agradeço que criem as condições para que o orador possa prosseguir a sua intervenção. Faça o seu deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço-lhe que o tempo do Chega seja recuperado em 20 segundos.
Parou o tempo.
Muito obrigado. Parou o tempo já depois de termos sido interrompidos. E até pancadaria tivemos no Ministério das Infraestruturas, com o CIS à mistura, a Polícia de Segurança Pública, num ato que o Primeiro-Ministro considerou deplorável dentro do Ministério. É assim que os senhores se apresentam aqui hoje. Os arautos da boa gestão são os responsáveis da gestão da mentira, da gestão do prejuízo e agora da gestão da pancadaria que há nos ministérios do Partido Socialista. Não, Sr. Secretário de Estado, a gestão da TAP levanta-nos suspeitas fundadas de que nas principais empresas do Estado reina o total regabofo, de total bandalheira, de total apropriação destas empresas pelo Partido Socialista e do uso destes cargos para benefício do próprio Partido Socialista. Sim, Sra. Presidente, porque quem utiliza as secretas em proveito próprio utiliza certamente as empresas públicas em proveito ainda mais próprio. Senhora Presidente, Sr. Secretário de Estado, dos 148 relatórios de contas entregues pelas empresas do setor empresarial do Estado, apenas 79 foram aprovados pela tutela. Sublinho, dos 148 relatórios de contas das empresas do setor empresarial do Estado, apenas 79 foram aprovados pela tutela. Mais de um terço das empresas públicas estão em falência técnica. Um terço. E este Secretário de Estado apresenta-se aqui hoje a dizer que está tudo bem e notamos uma melhoria significativa. Ó Sr. Secretário de Estado, eu acho que ao menos, já que não querem enviar os ministros, já que não querem enviar os responsáveis, faça-nos um favor a nós todos. Não venha aqui insultar o Parlamento. Não venha aqui fazer o papel que lhe pedem, porque é um papel honestamente deplorável de vir aqui enganar e gozar com os portugueses. Vou terminar, Sra. Presidente, dizendo isto. Vou terminar, Sra. Presidente. Fica o desafio de um grande inquérito que este país precisa. Não só à TAP, mas às principais empresas do Estado. Porque talvez aí percebamos como o povo socialista já não é só um povo de empresas.
Muito
é um
obrigado,
povo
Sr. Deputado.
Da nossa
deputado.
Democracia a destruí-la por dentro todos os dias.
Muito obrigado. Para intervir. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, não podemos passar por este debate sem falar da gestão da saúde. Os vários problemas do Serviço Nacional de Saúde são conhecidos e derivam principalmente da própria concepção do modelo, em que o Estado agrega as funções de financiador, de regulador, de prestador e de solidariedade, mas também corporiza as falhas de gestão e da estratégia. Um modelo estatizado, politizado e centralizado no SNS, dominado por preconceitos ideológicos contra o setor privado, avesso à concorrência e hostil à liberdade de escolha. E aqui recordo o exemplo das PPP, que tinham elevados níveis de satisfação dos seus utentes e dos seus profissionais, que eram mais eficientes e que geravam poupanças para o Estado, e com as quais, ainda assim, este Governo insistiu em acabar. E o que é que temos então? Hospitais do SNS, completamente em ruptura e sem qualquer capacidade de resposta. Sem autonomia para contratar ou para reter profissionais e sem autonomia para comprar, para substituir ou para reparar equipamentos avariados ou obsoletos. Com isto, para colmatar as falhas, por exemplo, desses profissionais, recorre-se à contratação dos chamados tarefeiros, gastando-se muito mais dinheiro do que se existisse uma solução estruturada com autonomia para responder e para garantir as adequadas condições de atratividade. Ao mesmo tempo, as dívidas a fornecedores externos disparam, os prazos de pagamento dessas dívidas aumentam e o poder negocial do Estado diminui. Senhores deputados, isto não é uma boa gestão do Estado. Para a Iniciativa Liberal, o Sistema Nacional de Saúde tem de funcionar mais próximo das pessoas, com mais incentivos de mercado, garantindo sempre a proteção de quem mais precisa. E ao nível da gestão, assentar em princípios de transparência, de eficiência e de sustentabilidade intergeracional. Um sistema que aposte na prevenção e na promoção de saúde, que valorize os ganhos futuros em saúde e cujo financiamento não esteja sempre à mercê da vontade ou da necessidade política do momento. Tudo isto é serviço público, mas nada disto o SNS hoje garante. E tudo porque o Estado é mau gestor. É mau gestor do SNS, é mau gestor da coisa pública, é mau gestor dos dinheiros públicos e com isso tudo compromete o direito de todos à saúde. E por isso temos mais de 1.600.000 pessoas sem médico de família, por isso temos filas